Feche teus olhos em nome de Jesus. Nós vamos meditar na palavra. E agora o Senhor vai falar conosco. Eu creio que Ele vai falar aos nossos corações. Mas para isso, agora você precisa abrir o teu coração. Você precisa dar liberdade ao Senhor. Você precisa. Então fala com Ele agora. Nós já cantamos, nós já levantamos as nossas mãos, mas agora nós vamos meditar na palavra. Peça para que o Senhor fale contigo em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós. Como é bom estar na Tua presença, como é bom estar diante do Senhor, junto com os nossos irmãos, Te adorando, buscando a Tua presença, falando contigo, sentindo a Tua presença real sobre nós. E Pai, estamos agora diante da Tua palavra, diante das palavras do Senhor ao nosso respeito, e nós queremos receber aquilo que o Senhor tem para nós, receber aquilo que o Senhor tem para nos instruir, para que o Senhor nos dirija, para que o Senhor faça, para que o Senhor mostre, para que o Senhor revele sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus, que Tu tenhas liberdade no nosso meio. Nós Te damos essa liberdade para agir em nós, para fazer em nós aquilo que o Senhor quer, aquilo que precisa ser feito em nome de Jesus. Sobre a minha vida, eu peço perdão dos meus erros, dos meus pecados, das minhas falhas. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, Pai, em nome de Jesus, e que eu possa ser um instrumento nas Tuas mãos, que eu possa falar não o que eu quero, o que eu gosto, não o que eu acho, não os meus conceitos, mas sim aquilo que vem do Senhor para as nossas vidas. A Tua palavra, ela é viva, ela é lâmpada para os nossos pés. Então, Pai, usa-me poderosamente para falar e trazer luz para nós, porque eu também preciso. Eu também preciso da Tua direção, eu preciso da Tua clareza, eu preciso do Teu esclarecimento sobre a minha vida. Então, vem sobre as nossas vidas, vem sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Fala poderosamente sobre as nossas vidas, repreende todo cansaço, todo sono, toda distração, que os nossos olhos, os nossos ouvidos, que a nossa mente agora estejam cativas a Ti, Pai, para que possamos receber do Senhor aquilo que vem da Tua parte para nós. Essa palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela transforma, ela renova a cada manhã, Pai. Então, fala conosco neste novo dia, ministra sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus e que possamos ouvir a voz do Senhor, que possamos receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas hoje em nome de Jesus. Como eu estava falando, ontem nós tivemos o nosso Depois às 10, foi uma noite muito especial, Deus agiu, moveu no nosso meio, e eu queria trazer um pouco daquilo que nós meditamos ontem para este culto, para que Deus possa instruir as nossas vidas. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Filipenses, no capítulo 1, versículo 6. No início dessa semana, eu participei da live do Crer, e foi pedido para mim um versículo que eu goste, um versículo. E esse versículo é um versículo que tem estado vivo no meu coração, e eu dei esse versículo, e ontem nós meditamos, e eu queria meditar com você hoje, começar nesse versículo, e eu queria dividir essa palavra em quatro partes, tá? Então, é quatro partes bem rápidas para a gente meditar aí, e abra sua Bíblia no livro de Filipenses e fique com ela aberta, porque depois a gente vai ler outro texto. Filipenses 1, versículo 6, diz assim: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em você irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltará. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em você irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Paulo está escrevendo para os filipenses, e aqui ele, começando a carta, trazendo essa oração, e no meio da oração ele destaca essa frase, esse versículo saltou aos meus olhos, porque Paulo diz que ele tem uma certeza que há uma boa obra em nossas vidas. Foi dado início a uma obra em nós. Foi dado início a algo precioso do Senhor sobre as nossas vidas. Então, não é por acaso, não é uma obra do acaso, não é um acidente, não foi um algo do nada que você surgiu. O Senhor te trouxe para este mundo, para este tempo, neste momento, e Ele começou lá no ventre da sua mãe uma obra na sua vida. E Paulo declara que é uma boa obra. Nós começamos uma obra aqui na igreja, vocês viram, né? Está aqui com os tapumes, e nós estamos reformando aqui os banheiros. E é interessante porque toda obra, não sei se você já passou por isso, de uma obra, de começar algo, de começar uma reforma. E é incrível porque você começa e coisas vão acontecendo no meio da obra. Situações vão acontecendo e projetos vão mudando, ideias e tempo vão parecendo que vai estendendo. Então, nós planejamos, mas muitas vezes a obra ela é algo vivo, parece que a obra tem vida própria, porque ela vai mudando de tempo em tempo. Cada dia tem uma novidade, cada dia tem algo novo, cada dia tem uma surpresa, e cada dia tem uma ideia, e cada dia e tal. E aí a obra tem que ser, né, tem que ter começo, meio e fim. E a nossa obra aqui tem um objetivo, é entregar ela até o aniversário da igreja. Então, a gente está correndo, são 35 dias trabalhados. Então, assim, não pode atrasar nada, tudo tem que correr dentro do cronograma, ali certinho. Não pode ter, mas já teve surpresas, já teve coisas que a gente olhou e falou: ixi, isso aqui não estava no programa, não era para acontecer isso, não era para ter essa intercorrência, mas vai ter, vai fazer. E aí a gente está, né, junto com o pessoal trabalhando, correndo, mas porque é uma obra. E assim, eu quero só trazer uma clareza para você, que assim é na sua vida. Foi começada uma obra. Aqui é uma obra de uma reforma, talvez a obra de uma construção. E obras têm os seus percalços no meio do caminho. Mas a palavra de Deus declara que em nós é uma boa obra. Então, eu quero que você tenha certeza que você é uma boa obra de Cristo. Você não é uma obra do acaso, você não é de novo, é uma boa obra. O Senhor te fez a imagem e semelhança dEle. Você é uma boa obra, Ele começou. Tem as suas intercorrências no meio do caminho, tem os seus percalços, porque muitas vezes a dureza do nosso coração nos leva a tomar decisões, nos leva a tomar atitudes, nos leva a lugares onde o Senhor não tinha planejado. Mas nem por isso Ele deixou de trabalhar em nós, nem por isso a gente deixou de ser uma boa obra, nem por isso a gente deixou de ser parte da criação, nem por isso a gente deixou de ser a imagem e semelhança dEle. Ele nos amou primeiro, amou tanto que deu o Seu Filho para morrer na cruz por nós. E Paulo está declarando: tenho a certeza que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele começou, Ele deu start numa boa obra na sua vida. E eu quero que você tenha certeza que essa obra não terminou. Essa obra não está acabada, porque ela é dia após dia, ela vem dia após dia. Deus está trabalhando hoje na sua vida, amanhã Ele vai continuar trabalhando, e depois Ele vai continuar fazendo. E talvez você viva situações hoje que você não entenda. Mas eu quero dizer, tudo faz parte da boa obra de Cristo. Ele não perde o controle, Ele continua no controle de todas as coisas. Parece que muitas vezes o Senhor se esqueceu de nós. Parece que o Senhor nos abandonou. Parece que o Senhor nos deixou. Parece que o Senhor não está se importando mais com a gente. Parece que, por que Ele está dando essa situação? Por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo isso? Eu quero dizer, tudo faz parte da obra e da boa obra do Senhor na sua vida. Tudo serve para que eu e você, nós possamos crescer, nós possamos amadurecer, nós possamos ser forjados. Nós somos como uma pedra preciosa. A pedra preciosa, na natureza, ela é simplesmente uma pedra, uma rocha, ela é simplesmente algo ali, mas ela na mão de um artífice. A hora que ele começa a trabalhar, a hora que ele começa a lapidar, a hora que ele começa a tratar, a hora que ele dá uma polida, a hora que ele transforma ela e coloca num anel e vai para uma vitrine, ela tem muito valor. Mas ela só tem valor porque ela passou pela mão de alguém que trabalhou, que mudou, que modelou, que trouxe. Se ela passar talvez pela sua mão, a pedra vai continuar sendo uma pedra, porque você não vai saber lapidar ela direito. Você não vai saber tratar ela direito. Porque na mão do artífice, na mão daquele que sabe trabalhar, ela gera valor. E eu quero dizer que você está na mão do Senhor. Ele começou uma boa obra, então ele continua trabalhando, ele continua te lapidando. Lapidar dói. Você acha que dá aquelas marteladas? A pedra não sente, pedra não tem, mas pensa. Pegar um martelinho e ir lapidando, ir moldando, ir talhando, ir moldando, gerando, assim, dando aquela perfeição, dói. Mas o Senhor está trabalhando e Ele não traz nada além do que você possa suportar, porque assim diz a palavra do Senhor. Então, Paulo está destacando isso e eu quero começar falando para você que existe uma boa obra na sua vida e a certeza que nós temos é que Ele vai completar essa obra, que Ele vai concluir. Assim como nós vamos concluir a obra desse banheiro, Deus vai concluir a obra nas nossas vidas. Assim como eu espero estar no aniversário da igreja com um banheiro reformado e tenho convicção e fé para isso, assim o Senhor vai completar a obra na sua vida. Talvez a minha obra aqui na igreja, a nossa obra, não seja perfeita. Vai ter algumas coisas que você vai olhar e vai falar, podia ser diferente, porque são obras humanas. Mas a obra do Senhor, ela é perfeita. E Ele vai completar na sua vida. Ele não te esqueceu. Ele não te abandonou em nome de Jesus. Confia no Senhor, volte-se para o Senhor. E eu queria que a hora que você abrisse sua Bíblia, no final de Filipenses 4, nós cantamos aqui sobre os que olham para ti. Então, em Filipenses 4, 4, Paulo está dando as suas últimas palavras para essa galera aqui de Filipo, né? E deixando as suas orientações, e estava tendo algumas divergências, algumas coisas, mas ele está trazendo uma oração, um declarar ali sobre aquele povo, e eu quero declarar isso sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. E ele começa no versículo 4 dizendo: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. E eu quero dividir em quatro partes. Na primeira parte que foi a ação inicial da obra do Senhor nas nossas vidas. A segunda parte é falar sobre uma alegria, um regozijo, um momento de trazer a alegria sobre as nossas vidas. Paulo está falando aqui, dizendo, alegrem-se sempre no Senhor, porque só existe alegria completa no Senhor. Nós cantamos aqui que os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Porque se eu tirar os meus olhos do Senhor, se eu tirar os meus olhos dEle, eu começo a pôr os meus olhos nas circunstâncias, nas lutas, eu começo a colocar os meus olhos na situação do país, nas projeções econômicas, a pôr os olhos na situação do futebol, do esporte, em qualquer área humana que eu coloque os meus olhos, eu vou me frustrar, eu não vou ter alegria. Eu não vou estar completo. Por quê? Porque onde tem a mão do homem, tem falhas, tem limitações, tem erros, tem problemas. Mas Paulo diz, alegrem-se sempre no Senhor. Os que olham para ti estão radiantes. Olhe para o Senhor. Talvez hoje a situação, a circunstância, não te traga, talvez, um tempo de alegria terrena. Mas Paulo nos orienta, o Senhor nos orienta a estar olhando para o Senhor. Então, nessa noite, eu queria que você declarasse, Senhor, eu não vejo perspectiva, Eu não vejo saída para essa situação. Eu não vejo uma solução para isso. Eu não vejo, mas a tua palavra diz que eu vou me alegrar no Senhor. Então, eu quero pôr os meus olhos no Senhor nessa noite. E quero me alegrar. E quero celebrar, saber que o Senhor é fiel. E isso parte de nós. Regozijo, alegria, é contentamento, é satisfação, é deleite, é prazer no Senhor. Encontre o teu prazer, a tua alegria no Senhor. É isso que a palavra de Deus está nos orientando. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez eu vou te dizer, alegre-se. Nós não podemos viver cabisbaixos, tristes. Mas a situação, o momento, a circunstância. Ah, então nós não ficamos tristes? Ficamos. Nós nos deparamos com notícias, né, com situações, com perda de queridos, e isso nos leva a ficar tristes. Sim, mas a alegria está no Senhor. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Aqueles que confiam no Senhor têm as suas forças renovadas no Senhor. E a palavra de Deus diz, alegrem-se sempre no Senhor. Não tem como passar por circunstâncias, por problemas, por lutas, sem o Senhor, porque sem Ele... Nós nos deparamos com a depressão, nos deparamos com as tristezas, nós nos deparamos com não consigo, não posso, não dá. Mas quando eu olho para o Senhor, quando eu coloco os meus olhos no Senhor, eu renovo as minhas forças. Eu alegro no Senhor, eu falo, Senhor, eu vou cantar no meio da tribulação, no meio da escuridão, no meio das lutas, eu vou celebrar o Senhor, eu vou adorar o Senhor. E essa é uma ação nossa, é uma atitude nossa. Nós temos que tomar algumas atitudes. E a palavra de Deus ela está repleta de situações que nós temos que agir. E o Senhor nos chama para ter uma vida de ação. Oração não é mais, nada mais que a junção da palavra orar com a palavra ação, e transforma em oração. Orar é falar com Deus, nós falamos com Ele, agora nós precisamos agir, nós precisamos fazer, e o Senhor está falando, alegre-se no Senhor, alegre-se sempre nele. Quem tem que se alegrar no Senhor sou eu, quem tem que se alegrar no Senhor é você, quem tem que buscar a alegria no Senhor somos nós. A atitude é nossa, a atitude de ter um sorriso no rosto, o coração alegre, formoseia o rosto. Quando o coração está cheio de Jesus, cheio da palavra, cheio das coisas de Deus, o nosso coração é transformado, um coração alegre, formoseia o nosso rosto, e aí o nosso rosto tem alegria, e nós podemos celebrar e passar por situações. Aí dentro da sua casa, dos seus familiares, as pessoas vão olhar e vão falar assim, por que você está alegre? Como você consegue estar alegre? Como você consegue pôr um sorriso no rosto? Não, eu consigo porque eu tenho o Senhor sobre a minha vida. Porque nele eu tenho esperança. Porque ele tem um novo amanhã, ele tem algo novo preparado. E eu vou me alegrar porque ele começou uma boa obra na minha vida. Porque ele começou a fazer alguma coisa, e uma coisa boa em mim, e ele ainda não terminou, ele ainda não completou. Então eu vou passar por isso alegre, celebrando. E a tua alegria vai contagiar aqueles que estão à sua volta. A tua alegria no meio da sua empresa, no meio de onde você trabalha, no meio de uma notícia de caos, de falência da empresa, de corte, disso e aquilo, e você, ao invés de se desesperar, você confia no Senhor e você está alegre, as pessoas ao seu volta vão falar, como você consegue? Aí você vai poder falar, é o Senhor sobre a minha vida, é porque eu me alegro sempre no Senhor, é porque eu decidi viver uma vida alegre no Senhor, eu decidi, é uma escolha minha, é algo que eu decidi para mim, viver alegre no Senhor, viver na dependência do Senhor. Se eu estou passando por essa situação, é porque o Senhor está no controle e Ele vai dar a saída, Ele vai vir com o socorro, Ele é o socorro bem presente sobre a minha vida. Então, eu vou descansar no Senhor, eu vou olhar para o Senhor e vou estar radiante, porque a obra Ele já começou, e quem começou foi Ele, e quem vai terminar é Ele, não sou eu. E aqui diz assim, sempre amáveis, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Então, a segunda coisa que eu quero destacar dentro desse regozijo é A nosso dom de amar é a nossa marca. Nisso conhecerão que sois meus discípulos. Se vos amardes uns aos outros, amáveis em tudo que fazemos. Nós temos que ser amáveis, mesmo em meio às lutas. Nós temos que ter uma atitude amável. Seja amável, ame as pessoas, ame aqueles que estão à sua volta, ame, derrame amor sobre as pessoas. Hoje eu fui no supermercado e a Priscila disse que eu demorei uma hora no supermercado a mais, só porque eu encontrei um produto que estava embolorado. E aí eu chamei uma moça do supermercado e falei para ela, está embolorado. Ela falou, vai lá no balcão e reclama. Eu falei, não, mas eu não vou comprar, eu só estou informando. Mas eu fui lá no balcão, aí eu cheguei para falar no balcão, a mulher estava atendendo. Ela, espera aí. Aí eu fiquei na fila, como se eu fosse comprar alguma coisa. Aí quando eu falava, sua vez, eu falei, não, só vim devolver isso aqui, porque tá. Aí ela, eu cheguei em casa, contei ela, tu também perde tempo, né? Põe lá em cima e sai andando. Eu falei, não, mas eu queria falar com a moça. Eu queria me comunicar com a moça, entregar na mão dela, porque eu não quero tirar vantagem, porque pessoas o que fazem? Já levam, já mostram, já ela está aqui, já quer levar uma vantagem. Não, vamos ser amáveis. Eu não quero. Ah, o supermercado tem muito dinheiro, tudo bem. Eu não quero prejudicar ninguém. Não quero buscar quem é a pessoa do setor que não veria. Não, não quero. Só queria que a moça guardasse e tirasse dali. Só isso. Então, assim, nós temos que ser amáveis. E aí eu estava na fila, eu fui na fila de 20 volumes, e de repente passou uma senhorinha na minha frente. E a senhorinha tinha 4 Kit Kats na mão. Aí ela falou assim para mim, você é o último da fila? Eu falei, não, minha senhora, pode ficar aqui na frente. Faça aqui na frente. E aí a senhorinha ficou conversando comigo. E aí o que chocou a Priscila, quando eu cheguei em casa e contei, era que estava no mercado eu e Tarsila. E ela falou assim para a Tarsila, seus olhos são igual ao do seu pai. Aí a Priscila, a véia estava dando em cima de você. Falei, não, os olhos é igual ao do pai, eu também tenho olho verde igual ao dela. Meu olho também é azul que nem o dela. É que eu uso lente de contato para ninguém ver, entendeu? Mas sabe o quê? A gente tem que ser amável. Eu estava com pressa? Estava com pressa. Estava comprando as coisas para a gente fazer o almoço. A gente estava com fome? Eu estava com fome. Eu, Tarsila, então, que estava querendo comprar o supermercado inteiro. Tudo o corredor que eu passava, ela pedia uma coisa, porque ela estava com fome. Mas eu vou ser amável nas minhas atitudes. Eu vou amar o próximo. Sabe, a palavra de Deus está falando para nós, seja amáveis em tudo que fazemos. Meu pai tinha uma frase, quando a gente ia atravessar a rua, que ele falava assim, é melhor perder um minuto da vida do que a vida em um minuto. Então ele falava assim, não fica correndo na frente dos carros, melhor você perder um minuto da vida do que perder a vida em um minuto. Vai atravessar na frente do carro e acaba sendo atropelado e vai morrer. E ele falava muito essa frase ali na Conselheiro, porque a igreja era ali, né? E toda hora para atravessar, então essa era a orientação dele. Mas eu levo isso para mim, que é melhor eu perder um minuto da minha vida e ser amável com as pessoas do que perder as pessoas por causa de um minuto que eu fiquei rancoroso, com raiva, com birra. Mas a gente não fica? Fica. Irai-vos, mas não pequeis. A gente tem ira, a gente fica nervoso, a gente perde, né, a paciência. A gente dá uns 5 minutos. Hoje eu tive 5 minutos em casa também, com as crianças. Me deixaram sem paciência. A gente tem. Mas a gente tem que ser amável em tudo que a gente faz. Então, a orientação do Senhor é alegre-se sempre no Senhor. E seja amável em tudo que você faz. A próxima parte que eu quero trazer para nós é sobre a nossa inquietação. O tempo que nós vivemos, tudo nos leva a estar inquietos, a estarmos, né, ansiosos, aflitos, angustiados. E o versículo 6 vai falar assim, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Sabe, a palavra de Deus já deixa claro para nós que nós temos que confiar no Senhor. Quando nós descansamos no Senhor, quando nós depositamos a nossa alegria, o nosso prazer, a nossa satisfação no Senhor, tudo vem dele. Aí nós começamos a entender como temos que andar, qual tem que ser a nossa maneira de andar, porque a palavra de Deus diz, não vivam preocupados com coisa alguma. Mas, cara, sempre rola preocupação. Hoje mesmo no mercado, estava lá e a senhorinha que entrou na minha frente, ela falou, nossa, está cheio, né, o supermercado? Aí eu falei, é, início de mês e tal. Aí tinha um cara do lado e falou, é, início de mês, todo mundo veio gastar o que não tem, eu não tenho, estou aqui e tal. E aí o cara começou a murmurar e o carrinho do cara estava cheio. E ele tirando as coisas, pondo assim no carro, e ele reclamando. E ela falou, não, mas o senhor tem um cartãozinho para gastar, porque se o senhor está aqui é porque o senhor tem alguma coisa. E ela disse, não, o senhor tem alguma coisa. Não, é só dívida. Isso aqui já é do outro mês. E não sei o quê. Sabe? Se a gente for ficar olhando para essas circunstâncias, a gente vai ficar angustiado, aflito. Porque ah, como vai ser o dia de amanhã? Mas a palavra de Deus diz, não vivam preocupados com coisa alguma. Talvez você está preocupado como vai ser o seu dia de amanhã, talvez como, qual a sua profissão, como que você vai se empregar, como que você vai conseguir e tal, não sei o quê, como que vai ser o seu futuro, aonde seus filhos vão estar, como vai ser o tempo. Né? Eu vejo assim, muitas pessoas falando, nossa, se o mundo hoje já está complicado, imagina quando vai ser dos seus filhos. Aí eu penso assim, se eu ficar imaginando, eu vou ficar angustiado, aflito e tal com isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. O que eu tenho que fazer? Trabalhar hoje. Olhar hoje. Pensar daqui 10 anos, educar os meus filhos para que eles vivam daqui 10 anos e tal. Sim, sempre pensando no futuro, como vai ser. Mas se eu ficar com a minha cabeça no futuro, eu vou me perder. Não estejamos inquietos, não estejamos impacientes, mas que nós possamos estar descansando no Senhor. E aí a palavra de Deus diz assim, peça o que vocês precisam. Só que não para só no peça. Não para só nesse momento. Peça e fica só pedindo. Mas ele fala assim, agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. O Senhor já fez grandes coisas na sua vida. O Senhor já fez maravilhas na sua vida. O Senhor já operou na sua vida grandes coisas. Sabe, você precisa de coisas, você está desejando coisas, você tem objetivos na sua vida, você tem viagens que você quer fazer, você quer comprar seu apartamento, você quer sua casa, você quer a salvação de alguém, você tem tanta coisa que você quer e não há nenhum problema você pedir. Peça ao Senhor, mas não esqueça de agradecer. Reconhece o Senhor. Senhor, obrigado pelo que o Senhor já fez. Obrigado, Pai, porque o Senhor já salvou muitas vidas. Muitas pessoas ao meu redor já aceitaram Jesus através da minha vida. Mas tem essa pessoa que eu tanto oro, que eu busco e tal. Senhor, completa a tua obra e tal. Sabe, não esqueça de agradecer ao Senhor, de trazer à memória o que nos dá esperança. E quando nós entendemos isso, o texto fala assim, então vocês experimentarão a paz de Deus. Porque quando nós entendemos que nós não temos que viver ansiosos, aflitos, angustiados, não devemos viver preocupados com o dia de amanhã, mas estando na presença do Senhor, então nós vamos experimentar o quê? A paz de Deus, a paz que vem do alto. Como que você pode estar em paz no meio desse problema? Porque eu dependo do Senhor. A minha paz não está baseada em circunstâncias, em momentos, em histórias. Minha paz vem do Senhor. Eu experimento essa paz que guarda o meu coração, essa paz que guarda a minha mente. Porque quando nós deixamos a nossa mente solta, ela pensa mil coisas. Ela já pensou desde lá no futuro de como você vai estar, de onde você vai, não sei o quê, não sei o quê. E ela já te projetou num ápice que você vai ser lá em não sei o quê, não sei o quê. Mas também ela já te trouxe para a sua realidade e já começou a falar, você não vai conseguir, você não pode, você é incapaz. Cara, guarda sua mente no Senhor. Guarda no Senhor. Esteja na presença do Senhor. Busque o Senhor. Não viva preocupado. Como vai ser o dia de amanhã? Está nas mãos do Senhor. Aquele que começou a boa obra em nossas vidas, ele vai completar. Aquele que começou uma boa, uma ótima obra, na sua vida, ele vai terminar. Confia no Senhor, experimente essa paz que vem do alto, a paz que guarda o nosso coração, em nome de Jesus. E a última parte que eu quero falar com você é sobre os nossos pensamentos. No que devemos pensar? Porque se deixarmos, a nossa mente pensa um monte de coisa. Se deixarmos, a nossa mente nos leva para muitos lugares. Você sabia que você pode ir daqui para a Disney agora? Só você pensar assim, estou na Disney, sua mente te leva. Ainda mais hoje com a tecnologia, você consegue entrar no Google, você vê as fotos, você vê tudo como que é, você traça o caminho, você já consegue imaginar, eu vou para Cancún, aí você vai para Cancún, para as praias e tal, você já vê as praias, você já conhece, você já sabe, você chega lá, você já conheceu tudo, você já sabe tudo e não sei o quê, sua mente te leva. Quero ir para Paris, você já viu a Torre Eiffel, você já sabe que tem um monte de rato andando por lá, você já sabe tudo, porque está tudo na internet, hoje você vê tudo, hoje está tudo muito... E aí Paris, a luz... Eu falo que a gente foi passar lua de mel em Nova York, e Nova York é lindo da onde você olha para cima, porque da onde você olha para baixo é horrível. É horrível. Por que é horrível? Porque não tem coleta de lixo na ilha. Eles fazem a coleta de lixo uma vez por semana. Então, tem vezes que está uma pilha de lixo. Você anda com uma montanha de lixo à sua volta. É um cheiro. E aqueles... Sabe aquele que você vê no Homem-Aranha? Aquelas fumaças saindo, assim? É a mesma coisa, saindo e tal. É uma sujeira, tem rato. Então, assim, da onde você olha para cima, é lindo. É o painel de LED, as luzes, os prédios, os edifícios. Você vai no Central Park... Nossa, o Central Park, que lindo. É um cheiro de cavalo, de cocô de cavalo, aquelas carruagens que ficam lá. Cara, sabe? Cara, mas se você vai ficar deixando sua mente vagando, pensando, você vai pensar um monte de besteira, um monte de coisa, aí você entra em depressão, porque lá no passado tinha e tal. Mas a palavra de Deus fala assim, no versículo 8, por fim, irmãos, quero lhes dizer só uma coisa, concentrem-se em tudo que é verdadeiro, concentrem-se, cative a sua mente, traga a sua mente para o centro, para o prumo, para aquilo que é verdadeiro, aquilo que são as palavras de Cristo Jesus sobre a sua vida, sabe, não deixe com que as palavras do mundo, aquilo que o mundo diz, aquilo que a não, concentre-se no que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável, pensem no que é excelente e digno de louvor. Olha o que tem que ocupar nossa mente, o que é excelente e digno de louvor. Quem é excelente é o Senhor. Ele tem que ocupar nossa mente, Ele é o autor e consumador de todas as coisas. Ele que é o principal sobre as nossas vidas, Ele é o excelente e Ele é digno de louvor. Quantas vezes o que tem ocupado a nossa mente e nós temos dado louvor são para as pessoas que estão à nossa volta. É porque aquela pessoa no meu trabalho conhece muito da área e não sei o quê, e aí você está louvando aquela pessoa, quando que você tem que louvar o Senhor. Você tem que olhar para aquela pessoa e falar assim, eu sou capaz, Deus está sobre a minha vida e o Senhor vai me levar lá, o Senhor vai fazer, eu vou alcançar. Concentre naquilo que é digno, que é excelente de louvor, que é digno de louvor, aquilo que é excelente. E diz assim, continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. E aí termina o versículo 9 dizendo assim, então o Deus da paz estará com vocês. Sabe, quando nós colocamos a nossa mente cativa ao Senhor, quando nós entendemos e olhamos para a palavra de Deus, assim como Paulo está dizendo, que vocês aprenderam de mim, me viram, que agora vocês repitam, que vocês façam, que nós possamos imitar as coisas excelentes do alto, aquilo que vem do Senhor, que nós possamos olhar para a palavra de Deus e ser reflexos de Jesus, imitar a Jesus, carregar a imagem de Jesus, carregar as suas verdades. Então, o Deus da paz estará com vocês. Quando nós entendemos o que nós temos que fazer O texto fala assim: então o Deus da paz estará com vocês. Sabe, você está precisando de paz nessa noite? Então você precisa identificar onde você está errando. Quais são as suas atitudes? Quais são os seus medos? Quais são as suas falhas? Onde você está levando a sua mente? O que você está fazendo? O que você está pensando? Talvez você está pensando em um monte de coisa que não é de louvor, não é digno de admiração, não é digno de excelência. Você está pensando em um monte de coisa e isso tem te deixado sem paz. Mas quando você leva a sua mente cativa a tudo aquilo que é excelente e digno de louvor, então o Deus da paz estará com você em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos. Queria orar com você. Você que chegou aqui nessa noite, talvez angustiado, aflito, talvez a sua mente tenha te levado para muitos lugares, tem te levado a pensar coisas, achar que você não vai conseguir, que você não vai poder, que você... talvez palavras que foram proferidas sobre a sua vida. Ah, você foi um acidente. Não era nem para você ter nascido. Caramba, que falha que foi minha e do seu pai. E aí acabou acontecendo, você veio. E aí você cresceu com isso. Mas nessa noite o Senhor falou, não, você é uma boa obra. Eu te criei, eu te formei. Você é uma obra-prima da minha criação. Ele te criou, Ele te fez, Ele te desenhou, Ele tem te lapidado e Ele começou essa obra que é muito boa sobre a sua vida e Ele vai completar. Se você viver na dependência dEle, essa obra será completa em perfeição no Senhor. Existem pessoas que não querem viver isso, existem pessoas que não desejam viver a obra do Senhor. Querem viver as suas próprias obras. E aí vivem, muitas vezes, castelos de areia que entram em ruínas, em colapsos. Mas nós estamos aqui buscando ao Senhor. E você deseja tomar posse dessa palavra entendendo, eu sou uma boa obra do Senhor. Eu sou uma boa obra. Então, como uma boa obra, agora eu vou tomar atitude. Eu vou tomar atitude de estar alegre no Senhor, eu vou tomar a atitude de sempre ser amável na minha correção, amável nas minhas palavras, amável nas minhas atitudes. Eu não vou ficar inquieto, eu não vou ficar aflito, eu não vou ficar angustiado, eu vou levar e vou entender que o Senhor cuida de mim, então eu vou falar com Ele, eu vou ter um coração grato, agradecido por tudo que Ele já fez, porque Ele já fez, eu sei que Ele já fez na minha vida. Se você entendeu essa palavra e você quer dizer, essa palavra é para mim, Senhor. Eu cheguei aqui assim, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Se você quer falar assim, Senhor, eu cheguei aqui inquieto, eu cheguei aqui triste, eu cheguei, meus pensamentos não têm sido pensamentos de excelência, de coisas louváveis, e isso tem me deixado inquieto, tem me deixado triste, tem me deixado aflito. E você quer tomar posse dessa palavra, você entendeu que você é uma boa obra, você é uma obra-prima do Senhor, e que Ele está trabalhando em você. Que nada do que você está passando hoje é por acaso, que nada que você está vivendo hoje é fora dos propósitos do Senhor. Ele tem uma boa obra sobre a sua vida e Ele está trabalhando. E que você vai dar liberdade para Ele trabalhar. Fala, Senhor, tu tens liberdade sobre a minha vida. Trabalhe em mim. Trabalhe em mim, aperfeiçoa em mim. Termina essa boa obra em mim, em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o Teu nome. Porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua direção, obrigado pelo Teu esclarecimento. E nós declaramos que somos boa obra do Senhor. Que o Senhor começou uma coisa grande em nós e nós sabemos que o Senhor vai terminar essa boa obra que o Senhor começou a trabalhar em nós. E nós somos instrumentos nas tuas mãos. Nós estamos prontos para viver os teus propósitos. Vem com a tua paz sobre nós. Vem acalmando a nossa mente, acalmando o nosso coração. Pai, que nós possamos levar na nossa mente cativos, nossos pensamentos cativos a ti, Jesus. Que nós possamos trazer à memória aquilo que é santo, aquilo que é puro, aquilo que é louvável, aquilo que é excelente, que venha à nossa mente, que nós possamos trazer, que nós possamos trazer à memória aquilo que o Senhor já fez sobre as nossas vidas, sabendo que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer, mas nós queremos ser gratos, porque o Senhor já fez, o Senhor tem feito, nós queremos ter um coração agradecido, Pai, em nome de Jesus, e que a paz que excede todo entendimento possa estar presente sobre nós. Que nós possamos estar alegres sempre no Senhor, que nós possamos nos exultar no Senhor, que os nossos cultos sejam cultos alegres, felizes, que nós venhamos a derramar o nosso coração com alegria, que a nossa caminhada seja uma caminhada alegre, uma caminhada leve, porque a tua palavra declara que o teu jugo é suave, que o Senhor dividiria o peso conosco. Então, Pai, que nós possamos viver uma vida tranquila, em paz, leve, Senhor, em nome de Jesus. Estamos aqui reagindo à tua palavra, dizendo, eis-nos aqui, Jesus. Eis-nos aqui, nós precisamos de ti, no nome de Jesus. Amém.